Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E a coordenadora da Agência AL, Gisele Dalpiace. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 176 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala do projeto aprovado para estimular a ampliação da oferta de voos nos aeroportos de Santa Catarina. Na segunda parte do programa, a nova legislação para o DETRAN e a iniciativa que mantém a redução de imposto para a cesta básica. E no terceiro bloco, o novo programa para o pagamento de dívidas de tributos estaduais e as propostas que vão movimentar a última semana de votações do ano. Vamos em frente. Um dos destaques da semana foi a aprovação de um projeto de lei que tem o objetivo de estimular a expansão do transporte aéreo em Santa Catarina. O projeto de lei número 501 de 2023, de autoria do governo do estado. Essa proposta ela muda o formato dos incentivos fiscais que são concedidos aqui em Santa Catarina para as empresas de transporte aéreo. O objetivo é estimular as companhias aéreas a aumentar o número de municípios catarinenses que têm oferta de voos regulares, além de promover uma ampliação do número de rotas internacionais em operação no estado. O relator dessa matéria na Comissão de Finanças e Tributação foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Depois da votação no plenário, a gente conversou com ele e ele falou com a gente sobre como essa medida pode ser benéfica para o estado de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo.
Santa Catarina é um grande destino turístico. Precisamos trazer turistas para Santa Catarina. Da mesma forma, Santa Catarina precisa se comunicar com Santa Catarina e fazer a ligação entre Porto Santa Catarina com Porto Santa Catarina para nós é fundamental. Um exemplo, nós temos partindo de Chapecó 10 voos direto em direção a São Paulo, mas tem 2 voos partindo de Chapecó em direção a Florianópolis. Nós precisamos aumentar essa frequência. Da mesma forma que nós precisamos utilizar os nossos pequenos aeroportos. Vou citar aqui alguns: o Aeroporto Regional de São Miguel do Oeste, o Regional de Xanxerê, o Regional de Joaçaba, o Aeroporto Regional de Caçador, o Aeroporto Quero-Quer de Blumenau, o Aeroporto de Forquilhinha, no sul do estado. São aeroportos em condições de receber aeronaves de pequeno porte.
Bom, vale lembrar que esse benefício que é previsto para as companhias aéreas, ele se dá por meio da redução do imposto cobrado do querosene de aviação, que é o combustível dos aviões, que na prática é o principal custo da operação das companhias aéreas. O querosene de aviação, ele tem uma alíquota de 17% de ICMS, mas essa proposta, ela prevê uma série de medidas, como a redução da base de cálculo do imposto, que acaba na prática reduzindo a carga tributária de ICMS sobre a compra do querosene pelas companhias aéreas. Então, essa proposta prevê vários níveis de benefício, que pode ser maior ou menor, conforme o número de aeroportos que a empresa aérea atua e conforme o número de voos internacionais nacionais ou voos de ligação entre Santa Catarina e outros estados. Então, por exemplo, uma empresa aérea ela pode ter uma redução do ICMS do querosene de 17% para 12% se ela operar em 5 aeroportos de Santa Catarina ou se ela operar em 4 aeroportos de Santa Catarina e tiver 2 voos internacionais semanais e pelo menos 50 voos nacionais semanais ligando Santa Catarina a outros estados. A redução do imposto pode chegar até 1,5% de ICMS caso uma empresa aérea cumpra esse pré-requisito de operar em 8 aeroportos de Santa Catarina, ter pelo menos 4 voos internacionais semanais e 50 voos nacionais semanais e pelo menos 2 voos entre aeroportos localizados dentro do estado de Santa Catarina. Essa proposta foi aprovada no plenário e ela ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui no estado. Bom, e o plenário da Assembleia Legislativa também aprovou uma proposta que reajusta o vale alimentação dos servidores do Poder Executivo, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 462 de 2023, de autoria do governo estadual, e de acordo com o texto aprovado, essa iniciativa vai ser implementada de forma gradativa, com aumentos previstos para os próximos 2 anos. O benefício passa imediatamente dos atuais R$ 264 para R$ 396 mensais. A partir de novembro de 2024, o valor passa a ser de R$ 484 e, em novembro de 2025, 2025 chegará a R$ 550. De acordo com a justificativa apresentada pelo governo, o valor do auxílio alimentação está sem reajustes há 11 anos, com uma defasagem que supera 96%, considerando o INPC no período, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Conforme o Poder Executivo, essa atualização vai beneficiar mais de 93 mil servidores civis e militares aqui em Santa Catarina. O texto ainda estabelece que os valores fixados correspondem à carga horária semanal de 40 horas e essa medida não se aplica aos servidores da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que tem uma regulamentação própria sobre esse tema. Esse projeto de lei, então, que reajusta o auxílio alimentação dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, agora depende da sanção do governador para virar uma lei aqui em Santa Catarina.
Bom, e outra proposta que foi aprovada nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, a gente já havia mencionado em outros episódios, é uma que trata da regularização dos imóveis que ficam próximos a rodovias estaduais aqui no estado, né, Gisele?
Exatamente, João. Trata-se do projeto 229 de 2023, apresentado aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Volney Weber, do MDB, e ele faz uma alteração na lei estadual que dispõe sobre as faixas de domínio nas rodovias estaduais, especificamente para áreas urbanas municipais. O que esse projeto altera? Ele prevê que nas áreas urbanas municipais com atividade de comércio e indústria ou com a instalação de residências já consolidados até que essa proposta vire lei efetivamente em Santa Catarina, né? Aí ele considera que nessas áreas aí a faixa de domínio passe de 20 metros para 10 metros contados a partir do eixo das rodovias estaduais. O objetivo, como você falou, né, João, é solucionar um imbróglio para moradores de vários municípios catarinenses aí que residem muito próximos às rodovias estaduais e que aí enfrentam dificuldade para emissão de alvará, enfim, para ter uma segurança, né?
Sim, acabam tendo seus imóveis não considerados regulares, né?
Exatamente. E aí esse projeto, ele também autoriza o governador a fazer uma redução maior ainda por meio de decreto até o limite mínimo de 5 metros, desde que essa medida seja feita em caráter excepcional e mediante a apresentação de uma justificativa técnica. Durante a votação desse projeto em plenário, alguns deputados se manifestaram favoráveis e contrários à proposta, né? Vou citar aqui o exemplo de dois parlamentares. O Ivan Nates se manifestou contrário, temendo que esse projeto dificulte a mobilidade urbana nas cidades.
Dificulte futuras ampliações das rodovias, né?
Exatamente. E o deputado Massoco, do PL, já apoiou a iniciativa, afirmando que são cerca de 180 municípios que enfrentam o mesmo problema com relação às faixas de domínio em Santa Catarina. E nós conversamos pós-aprovação com o autor do projeto, o deputado Volney Weber, do MDB. Vamos acompanhar o que ele disse.
Aonde existia as comunidades, os pequenos municípios principalmente, e que ali tinha um caminho que virou uma estrada e que quando veio a pavimentação, automaticamente virou rodovia, virou uma SC. Com isso, se criou na época, lá 70, 80, faixas de domínio. Então aí, a faixa de domínio em alguns lugares é 20 metros do eixo da rodovia e em alguns lugares até 40 metros. Como já eram áreas construídas, mal escasso deu espaço para passar a rodovia. Faixa de domínio, a lei engoliu as edificações, quer dizer, foi muito além das edificações. Então os prédios, as casas, os comércios que já existiam lá antigamente, elas ficaram dentro da faixa de domínio.
Muito bem, esse foi o deputado Volney Weber, do MDB. Essa proposta, assim como as demais que nós mencionamos nesse bloco, elas ainda precisam da sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesb. Muito bem, o Parlamento também aprovou uma nova legislação referente às atividades e à organização do DETRAN de Santa Catarina. Foram aprovadas duas propostas aqui no plenário da Lesc, uma delas é a PEC número 8 de 2023. Esse texto muda a Constituição de Santa Catarina para passar a responsabilidade pelos serviços administrativos de trânsito da Polícia Civil para o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Essa mesma PEC também estabelece o Sistema Estadual de Trânsito como conjunto de órgãos responsável por atividades como registro e licenciamento de veículos, habilitação e reciclagem de condutores e também a fiscalização de infrações, entre outras funções. E a outra iniciativa relacionada ao DETRAN é o projeto de lei número 487 de 2023, que também cria uma nova legislação relativa ao órgão. Essa norma trata da organização, das competências, das fontes de receita do DETRAN, além de estabelecer uma nova gratificação para os servidores desse departamento, corrigindo uma defasagem de remuneração em relação ao restante dos servidores do Poder Executivo de Santa Catarina. Essa criação dessa gratificação era uma demanda dos servidores do DETRAN. A votação aqui na Alesc foi acompanhada pelo presidente do DETRAN, o ex-deputado Kennedy Nunes. A gente conversou com ele, que explicou justamente qual a importância dessa proposta para o departamento. Vamos ouvi-lo.
Na verdade, Santa Catarina era o último estado que ainda tinha o procedimento de serviço administrativo de trânsito ligado à Polícia Civil. Nós agora, a partir de agora, não estamos mais ligados à Secretaria de Segurança Pública, que por 87 anos fomos um departamento deles, e também por determinação do governador Jorginho Melo, nós vamos começar a nos separar da Polícia Civil para que todos os policiais civis que hoje fazem algum tipo de serviço administrativo no DETRAN possam ir para o seu serviço fim, que é investigação de crime. E isso daqui vai dar uma diferença muito grande na qualidade de serviço. Por quê? Porque nós seremos, a partir de agora, DETRAN e teremos mais recursos, inclusive, para investir no atendimento ao cidadão.
Bom, essa PEC, né, proposta de emenda à Constituição, ela segue para promulgação. Já o projeto de lei ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Bom, e o plenário da Alesc também aprovou um projeto de lei que a gente já mencionou em outros episódios aqui, que trata da criação de um cadastro estadual das pessoas em situação de rua, Ludmila.
Exatamente, João. É o projeto de lei número 198 de 2021, de autoria do deputado Maurício Scudillac, do PL. O objetivo dessa proposta é possibilitar que essa parcela da população seja identificada e incluída nos programas de assistência social realizados pelo Estado. Para isso, o cadastro deverá auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas para atender, acolher e encaminhar as pessoas em situação de rua, possibilitando um ciclo completo de reinserção social. A intenção da proposta é unificar os dados em um banco estadual, já que esse tipo de registro hoje é feito de maneira regional, por órgãos como Secretarias Municipais de Assistência Social, Guardas Municipais e Batalhões Locais da Polícia Militar. Depois da aprovação desse projeto em plenário, a gente conversou com o autor da matéria, deputado Maurício Scudillac, que explica a importância da medida.
O objetivo do projeto é dar assistência social, à segurança, à saúde, às administrações, um quadro daquilo que é a realidade. Quem é que está na cidade, o que é e o que pode ser feito. Entendo que dessa lei pode sair um encaminhamento de solução para um grande problema que o Estado e o Brasil enfrentam.
Esse projeto agora depende da sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina.
E outro projeto aprovado aqui no plenário da Alesc é um que trata do reforço do atendimento do Estado aos microempreendedores rurais, né, Gisele?
É isso mesmo, é um projeto de lei apresentado pelo deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, PL 35 de 2023, e ele altera a lei estadual que trata do tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário de Santa Catarina. O que acontece? Essa lei ela foi regulamentada por um decreto estadual que faz algumas exigências para os microprodutores para regulamentar as atividades. E entre essas exigências está a elaboração do manual de boas práticas e de procedimento operacional padrão. E o que acontece é que esses microprodutores enfrentam uma série de dificuldades para a elaboração desses documentos, e aí o temor é que essa dificuldade inviabilize, né, o desenvolvimento, a regularização das atividades. Nesse sentido, o deputado apresentou um projeto, então, determinando que as entidades de defesa sanitária e de assistência técnica e extensão rural forneçam, então, um modelo padrão para o desenvolvimento de cada atividade e orientem os microprodutores primários na elaboração desses dois documentos, que são, então, o Manual de Boas Práticas, que deve conter informações sobre procedimentos relacionados ao manejo sanitário da produção, ao local de fabricação, controle de pragas, entre outros cuidados com higiene, com a qualidade da matéria-prima e do produto final, e o outro documento, que seria o Procedimento Operacional Padrão. Esse documento já deve conter a descrição objetiva das instruções e técnicas referentes às instalações, equipamentos, cuidados com o controle da água que devem ser observados para o desenvolvimento da atividade e para o manejo sanitário, né? Esse projeto também foi aprovado em plenário, mas ainda depende da sanção para virar lei efetivamente em Santa Catarina.
Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, mais destaques da semana aqui na Alesp. E também foi aprovado na Alesc, nessa semana, um projeto que cria um novo programa para o pagamento de dívidas de impostos estaduais. É isso, Ludmila?
Isso mesmo, João. O Parlamento aprovou o projeto de lei número 461 de 2023, de iniciativa do governo estadual, que cria o Programa de Recuperação de Créditos Ampliado, chamado Recupera Mais. O objetivo é estimular os contribuintes a pagar dívidas de ICMS mediante a redução de juros e multas. Esse programa valerá para débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro do ano passado, 2022. O desconto dos juros e das multas pode chegar a 95%, desde que o pagamento ocorra em parcela única em até 30 dias. Bom, conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, a proposta contempla débitos tributários que totalizam mais de 2 bilhões de reais. A expectativa com o programa de recuperação é gerar uma receita de cerca de 1,5 bilhão de reais. Na justificativa do projeto, o governo destaca que o Recupera Mais estimula a regularização dos contribuintes com a concessão de descontos atrativos e também, de outro lado, busca equilibrar o caixa estadual. Após a aprovação desse projeto no plenário, a gente conversou com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que foi o relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação. Vamos ouvi-lo.
O projeto Recupera Mais disponibiliza critérios para recuperação de créditos que eventualmente contribuintes deixaram de pagar, o ICMS. Então a Secretaria da Fazenda, por intermédio do governador do estado, remeteu para cá, nós examinamos. Se for levado 100% essa situação, há a possibilidade do ano de 2024 do estado recuperar e adentrar os cofres públicos cerca de 1,5 bilhão de reais. Por isso que nós votamos, por isso que nós aprovamos, fazer com que o estado realmente possa recuperar créditos que deixaram de ser quitados anos anteriores.
Esse projeto de lei segue agora para a sanção do governador.
Bom, os deputados também aprovaram aqui na Alesc, na semana, uma proposta que garante a manutenção dos benefícios fiscais para os produtos da cesta básica, né, Gisele?
É isso mesmo, é o projeto de lei 503 de 2023, encaminhado pelo governo do estado e prorroga, portanto, os benefícios fiscais do ICMS, que estavam próximo do vencimento, que seria agora no dia 31 de dezembro, e aí esse projeto prorroga, então, o benefício até o final de 2026, ou seja, garantindo que não haja um aumento no valor dos produtos da cesta básica em Santa Catarina. Esse projeto de lei ele também trata de crédito presumido, que é concedido no fornecimento de alimentação de bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Durante a votação desse projeto em plenário, João, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, ele falou que chegou a apresentar uma emenda propondo a inclusão de peixe e de embutidos entre os itens da cesta básica. Essa emenda foi apresentada no âmbito das comissões e não chegou a evoluir. No entanto, o deputado deixou esse apelo à Assembleia Legislativa para que seja analisado e que para futuramente incluir esses produtos aí considerados estratégicos, tanto do ponto de vista nutricional quanto para o incentivo, né, o incremento à economia de Santa Catarina. E nesse sentido, o deputado Massocco do PL, que é o líder de governo na Assembleia Legislativa, ele já anunciou que o executivo estuda aí a possibilidade da inclusão de novos alimentos na cesta básica, mas que estaria, então, portanto, ainda em fase de estudos. Então, não há garantia de inclusão imediata desses produtos, mas a garantia de manutenção do preço da cesta básica em Santa Catarina, né, com a redução do ICMS até o final de 2026.
Bom, e a gente está na reta final dos trabalhos da Assembleia Legislativa no ano de 2023. Nessa próxima semana deve ocorrer a última sessão ordinária do ano. A Assembleia Legislativa entra em recesso a partir do dia 22 de dezembro. E é a grande expectativa para a votação de algumas propostas que ainda devem ser deliberadas no plenário nos próximos dias. A gente tem, entre os projetos que há expectativa para deliberação, a proposta do orçamento do Estado para 2024, também o plano plurianual, que estabelece uma série de prioridades para o governo catarinense entre os anos de 2024 e 2027. Também há projetos tramitando na Casa que podem ser levados à votação relacionados ao apoio do Estado aos consórcios intermunicipais de saúde e também a incentivos às cooperativas de energia. E outro tema que também deve mobilizar os debates aqui na Casa diz respeito à previdência dos servidores públicos estaduais. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa três propostas tramitando sobre esse tema. Essas três propostas, duas têm um teor muito parecido. O projeto de lei complementar número 4 de 2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT, e também o projeto de lei número 37 de 2023, que é uma proposta de iniciativa popular. Essas duas proposições têm o objetivo de revogar a cobrança de contribuição previdenciária de 14% sobre as aposentadorias e pensões do Estado de Santa Catarina inferiores ao teto do INSS, que hoje é de cerca de R$ 7.500. Vale lembrar que atualmente a isenção da cobrança dessa contribuição é só para as aposentadorias que não ultrapassam o valor de um salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 1.320. Essas propostas do deputado Fabiano da Luz e do projeto de iniciativa popular elevariam essa faixa de isenção para cerca de R$ 7.500. Tem um outro projeto sobre essa temática, que é de autoria do governo do Estado, o projeto de lei complementar número 31 de 2023, que prevê uma elevação menor dessa faixa de isenção, que iria gradativamente, ao longo de 2 anos, para 3 salários mínimos nacionais. Vale lembrar que essa iniciativa do governo do Estado também prevê a divisão dos servidores aposentados do Estado em 2 grupos. O primeiro, que vai reunir todos os servidores admitidos até dezembro de 2023, que terão aposentadorias pagas pelo fundo denominado SC Seguro, que teria o funcionamento desse financiamento das aposentadorias de maneira semelhante ao que ocorre atualmente com a Previdência. E um segundo grupo seria formado com servidores concursados que ingressarem no serviço público a partir de janeiro de 2024, que teriam os benefícios previdenciários pagos por um fundo de capitalização denominado SC Futuro. Essas três propostas também estão na mira dos deputados e podem entrar na pauta de votação nos próximos dias. Você pode acompanhar mais novidades, acompanhar os destaques sobre essa reta final das votações nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Somos o canal Assembleia SC no YouTube e você pode receber as novidades do Parlamento Catarinense no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48999601127. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Agência L, GCL Dalpias. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.